Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de máquinas como eu, de Ian McEwan. A minha edição é da Gradiva. Eu nem sei muito bem o que é que eu tenho este livro em português, mas enfim. A tradução é de Maria do Carmo Figueira. Uma boa tradução, não? Mas eu costumo ler os livros dele em inglês. Como sabem, que os ouvintes que se sentam há mais tempo comigo a conversar à volta da mesa da minha cozinha, eu sou uma grande admiradora deste autor. E no primeiro, creio que de vários episódios sobre os livros dele aqui no podcast, eu falo da primeira vez que li um livro do Ian McEwan. E isto talvez não seja muito importante para vocês, mas para mim é, eu também me lembro da primeira vez que li, que ouvi até um pedacinho do Nome da Rosa. Enfim, eu creio que quando nós encontramos assim um autor que nós gostamos muito, o primeiro contacto com ele é como um primeiro beijo. Ai, tão ridícula esta comparação, mas enfim. Nunca nos esquecemos, né? E eu já tinha este livro aqui em casa há algum tempo, mas à espera, eu sei que isto é um bocadinho Palermo, mas à espera de ir a Manchester. E isto por causa do Alan Turing, que é uma personagem aqui neste livro, e que tem um memorial em Manchester. E deixem-me só começar um pouco fora do livro. Falando um pouco de Alan Turing, eu vou trocar este nome várias vezes durante o episódio e vou chamar Turner de certeza. Porque é importante aqui para o livro falar dele. Como sabem, foi um pioneiro no campo da informática e é reconhecido como o pai da inteligência artificial. E, quer dizer, tendo também tido um papel tão importante na Segunda Guerra Mundial, tinha aparentemente tudo, para ser um homem respeitado, um herói nacional. Mas não foi o caso. Porque era um homem homossexual numa altura em Inglaterra, e estamos a falar do período depois da Segunda Guerra Mundial, isto não é a Idade Média, não é? Numa época, como dizia a Inglaterra, em que ainda era crime ser-se homossexual. Ele foi julgado, foi condenado, e para não ser preso, optou pela castração química. Imaginem, não é? E julga-se que foi isto que o levou depois ao suicídio. Envenenou-se com cianeto, ele comia uma maçã todos os dias antes de se deitar, e quando o encontraram, lá estava a maçã meio comida. A maçã nunca foi testada, mas as pessoas pensam que foi através da maçã que ele se envenenou. E se conhecem o memorial, ou se viram talvez no meu Instagram, lá está ele sentado, a estátua dele sentada num banco de jardim com uma maçã na mão. E eu achei interessante, embora um bocadinho corriqueiro, o uso da maçã, não é? Porque, por um lado, é o símbolo do conhecimento, não é? Porque a Eva comeu a maçã, mas foi também a maçã que envenenou a Branca de Neve e que acabou por envenenar a ele, não é? Em máquinas, como eu, Alan Turner, portanto, no livro, ele escolheu ser preso. E durante o período que se passa nesta obra, ele vive com o seu companheiro. E ele é Sir Alan Turing. Ele continua com o seu trabalho no desenvolvimento da inteligência artificial, e durante o período em que se passa o livro, aparecem os primeiros humanos sintéticos. Isto é um romance de história alternativa que se passa em Inglaterra nos anos 80. Portanto, no tempo de Margaret Thatcher e no tempo da Guerra das Malvinas, que está que começa durante o período em que se passa a narrativa. E o nosso narrador, que eu não considero a personagem principal, mas será o nosso narrador, é um Charlie, um homem um pouco perdido na sua vida, que decide comprar um destes humanos sintéticos. Ele diz, eu tenho aqui um bocadinho da página 10, o livro é sempre narrado por ele, não é? Eu fazia parte dos otimistas, abençoado que fora por uma fortuna inesperada após a morte da minha mãe e a venda da casa de família que, conforme veio a verificar-se, estava situada num terreno destinado a um empreendimento valioso. O primeiro humano fabricado verdadeiramente viável, com uma inteligência e um aspecto plausíveis, movimentos credíveis e mudanças de expressão, foi posto à venda na semana anterior à partida da Falkland Task Force para a sua missão impossível. O Adão custava 86 mil libras. Levei para casa um apartamento nada agradável no North Clapham, numa carrinha alugada. Tinha-me decidido, sem pensar muito, encorajado pelas notícias de que Sir Alan Turing, herói da guerra e gênio destacado da era digital, tinha encomendado o mesmo modelo. Provavelmente queria desmontá-lo no seu laboratório para perceber como, na verdade, ele funcionava. E é com Charlie, portanto, leva o... Nós falamos aqui um pouco do enredo, se é a primeira vez que ouvi o podcast. Charlie leva então o seu Adão para casa. Ele, na verdade, queria comprar uma Eva. Eles fabricaram, penso que 12 de cada, 12 Adam e 12 Eva. Mas as Evas estavam esgotadas, então pronto, teve que se contentar com o Adam. E então é com a sua vizinha de cima, que é 10 anos mais nova que ele, que é a Miranda, e a quem ele anda a arrastar a asa, que eles de certa forma adotam o Adam e programam o Adam. O livro, em traços gerais, não é? Segue a relação então destas três personagens, que são a Miranda, o Charlie e o Adam, e principalmente, vamos dizer entre aspas, evolução de Adam. Agora, quem são estas personagens e o que é que elas querem? Eu acho que aqui é interessante vermos a diferença entre estas personagens. Eu não conto pedaços da história, são só ideias minhas. O Charlie quer, e estamos aqui a fazer generalidades, não é? Bem entendido. Quer o que o homem quer. Quer poder, quer dinheiro, quer segurança, quer estabilidade, quer amor. Ele assim começa a guerra das Malvinas ou das Falklands, começa logo a pensar o que é que ele vai fazer para poder lucrar, não é? De certa forma, com a guerra. A Miranda quer, novo, digo que estou a fazer generalidades, o que as mulheres querem. Quer amor, quer família, quer ter filhos. Não é? E o Adam, o que o move, o que é que ele quer? Nós acompanhamos quase desde o seu nascimento, como ele fala, como ele aprende, como é o seu corpo. Sabemos até como é que ele está, como é que o corpo funciona para ele poder ter relações sexuais e assim. Tudo é explicado e tudo foi construído dentro dele, não é? Como se recarrega, por exemplo, o tempo que demora a recarregar, meu Deus, o tempo que ele demora a recarregar. Porque isto é história alternativa, mas estamos ainda nos anos 80, não é? Isto demora e são os pais quase à espera do seu nascimento, não é? À espera que ele se levante. E achei também interessante que ele recarrega-se através de uma ligação que tem com o umbigo. É um bocadinho lugar comum, mas é interessante. Mas o que não está programado nem explicado é a tomada de consciência destes seres, que quase imediatamente, pois nós vamos sabendo da história dos outros, não é? Impedem os donos, porque são donos, não é? Compraram-nos, de os desligarem. Ele parte logo o braço ao Charles, não me desligas. A história deste Adam, que é o Adam do Charlie, e dos seus irmãos e irmãs, eu creio que de certa forma reflete um pouco a sociedade, ou as sociedades em que eles vivem, porque eles são despachados para o mundo interno, e os destinos que lhes são dados e que eles aprendem também a escolher à medida que se vão desenvolvendo. Há, por exemplo, duas Evas num país islâmico, há um Adão comprado por um homem que não tem muita consciência ecológica, vamos dizer assim. Aprendemos, eles aprendem e nós testemunhamos como eles acabam por colocar o seu destino nas suas próprias mãos, que eu achei interessante. E eu quero dizer, o Charlie, entre estes donos destes seres, também não é muito melhor, não é? Mas nós já... Eu já falei um pouco sobre o que quer o Charlie, o que quer é a Miranda, mas então o que quer o Adam, não é? Que tipo de ser é este? Primeiro, ele, típico, não é? Ele está a ler muito, aprende muito, lê muitos livros, é um ser que está em permanente evolução. Parece-me um bocadinho que o Charlie e a Miranda têm o seu caminho traçado, acreditam nas suas coisas, vai por aqui, mas... O Adam está em permanente evolução e começa a desenvolver os seus próprios valores, que quanto a mim, pelo menos na minha leitura, são mais próximos dos grandes valores e das grandes questões da humanidade. Ele, por exemplo, está muito preocupado com a justiça, com o que é realmente correto, e age segundo estes valores. Levanta a questão quase do que é ser humano, porque ele tem valores que são valores universais, que seriam os valores do homem, não é? Enquanto espécie. Já os humanos aqui do livro, e em geral, não é? Nós somos assim, esquecem muitas vezes estas questões, muitas vezes e muito facilmente, quando o seu próprio interesse, o seu interesse pessoal está em jogo. Porque enquanto humanos, nós somos também seres com as nossas. Com as nossas falhas, não é? Talvez seja isso que faz de nós humanos, é termos falhas. Também achei interessante que o Adam, depois de ter lido grande parte da literatura mundial, claro que leu, não é? Afirma que a literatura, especialmente o romance, romance no sentido novel aqui, vai deixar de existir. Porque ele diz, cá está, que a literatura fala sobre as falhas humanas. E quando os humanos e as máquinas se unirem, ele usa a palavra marriage, casamento, não é? Quando o casamento entre os humanos e as máquinas for completo, o romance passa a ser redundante, porque a ligação entre o homem e a máquina vai ser demasiado perfeita, eles vão se entender demasiado bem. O Charlie parece, perdão, o Adam parece-me aqui a personagem mais interessante do livro. As outras personagens aqui, o Charlie, a Miranda e mais um catraio, que eu já nem me lembro o nome dele, são francamente irritantes. Dobram os valores como melhor lhes convém, tentam tomar a justiça das suas próprias mãos. Enfim, não querendo desvendar nada do enredo, têm umas tiradas de vez em quando que não fazem sentido nenhum. E este tipo de amorzinho e querer ter filhos e não sei o quê, eu tive várias vezes, não tive, mas pareceu-me que estava num livro do Frederick Beckman e isso irritou-me um bocadinho. Enfim, no fim do livro, tudo muito arrumadinho e eu vou-vos dizer honestamente, por isso é que eu disse no princípio do episódio que eu gosto muito deste autor, não é o meu livro favorito dele e até fico assim um bocadinho, não quer dizer desapontada, mas não sei, não. Não gostei muito, não gostei muito, vou ser honesta. Eu gosto dos livros do Ian McEwan porque nos deixam sempre assim um bocadinho com desconforto, ficamos sempre assim com uma sensação de quase mal-estar e ficamos a pensar no que poderia ter sido, nas escolhas das pessoas e aqui, enfim, a forma como o tempo. Como o tema está tratado e esta questão do que nos faz humanos, ou da máquina se transformar em humano, ou da máquina ser mais humana do que os humanos, é interessante, mas eu vou ser honesta, em termos de humanos sintéticos e então das questões que eles levantam, eu prefiro. Quer dizer, isto nem se compara com o Major do Ghost in the Shell. Ou com o Roy Batty do Blade Runner, sabem que eu e o Blade Runner. Uma coisa extraordinária. É assim, meus caros, se nunca leram este autor, não creio que seja um bom princípio, porque eu não sei dizer disto de outra forma, mas não me parece que este livro esteja ao mesmo nível que todos os outros romances que eu já li do Ian McEwan. Não me parece que esteja no mesmo nível, no mesmo estilo. Não é, eu não creio que seja, vou dizer assim, representativo da sua obra. É isso. Muito obrigada por terem estado comigo e se me quiserem deixar alguma mensagem, sabem que me podem encontrar no Instagram em Anatomia do Livro. Eu não deixo aqui questões nos podcasts e não sei o que. Há umas coisas que aparecem que são automáticas, mas já sabem onde me contactar. Muito obrigada por continuarem a sentar-se comigo aqui à volta da mesa da minha cozinha. Eu tento fazer episódios com a frequência que me é permitido, vamos dizer assim. E eu penso que o próximo episódio, será sobre o 2666, 2666, 26666, que foi um livro que eu li aqui há uns 2 meses e já escrevi o episódio, mas ainda não o gravei. Mas penso que esse será o próximo episódio que sairá quando eu puder. Por isso, talvez a melhor forma. Não sei se dá para seguir nos podcasts ou assim para terem notificações, porque eu não consigo. Eu queria fazer um episódio de cada 2 semanas, mas nem sempre consigo. Portanto, sai com a frequência que eu puder. Muito obrigada a todos, boas leituras e até ao próximo episódio.